Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal, Sandro Moser e Felipe Eduardo Lopes.
Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada.
Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
Temos presente em nossos estúdios.
Atenção.
Carlos Marighella.
Carlos Marighella.
Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior, para criar o núcleo do Exército de Libertação.
Carlos Marighella, Marighella,
Carlos Marighella, o poder pertence ao povo.
Carlos Marighella,
nosso lema é unir as forças revolucionárias.
Qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte.
Carlos Marighella,
podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o campo, na loca de alagado. Cada patriota deve...
Salve raça, boa tarde companheiros e companheiras, classe trabalhadora, campesinato, gente bonita do meu Brasil. Estamos aqui de novo no Vamos à Luta, meu povo. Eu sou Felipe Magal, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Estamos há 500 dias, 500, senhoras e senhores, combatendo o vírus do fascismo neoliberal, genocida, e há 3 meses sitiados por esta epidemia maldita. E depois de 50 dias, eis que chove nos pinheirais. Mas como dizia o poeta guerrilheiro Carlos Marighella, ou a gente se conforma, ou a gente morre lutando. E amigos, o conformismo já é a própria morte. Então não desanimemos. O outono já está indo embora, logo vem o inverno e dentro de muito pouco cairá esse governo e esse pesadelo certamente vai acabar. Venha com a gente ser mais um dentre esses milhões de brasileiros que resistem, como já dizia o grande Carlos Marighella. Eu declaro aberta essa edição do programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura, mais livre de todas, aqui na AM930 pelo seu dial, mas também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Este programa tem a produção maravilhosa de Sandro Moser, o hooligan isolado da caixa d'água, e o Dr. Felipe Lopes, o nosso doce faquir radical do Barreirinha. Temos convidados de muito peso hoje, senhoras e senhores. E, portanto, a gente vai começar falando de coisa séria, que é a situação da categoria dos petroleiros no Brasil. O setor petroleiro foi um dos que mais sofreu com a farsa a jato, aquela operação de destruição da economia brasileira. Para tanto, a gente recebe hoje o companheiro petroleiro Alex Guilherme, dirigente da Sindipetro do Paraná e de Santa Catarina, diretor de saúde, de meio ambiente e segurança da Federação Única dos Petroleiros. Companheiro Alex Guilherme, você me ouve?
Ouço bem.
Boa tarde, companheiro.
Tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem? Como é que vamos aí? Como é que estamos aí de luta, de organização? Como é que estamos no isolamento? Como é que está a batalha por aí?
Acho que a sua abertura resume bem, né? Estamos na luta contra tudo isso que está aí, né?
Exatamente.
E para nós, petroleiros, o governo Bolsonaro e a gestão da Petrobras confundem, né? E... trata-se de um trabalho essencial, né? Exploramos petróleo, produzimos combustíveis, gás e cozinha, e não paramos, né, nenhuma de nossas unidades até agora, e o que pode acontecer é parar por conta da contaminação. Infelizmente, esses trabalhadores aí que já se colocavam em risco, né, nessas atividades aí tão periculosas, né, que é da área do petróleo, agora isso se soma aí ao risco da contaminação e que infelizmente tem acontecido aí em todo o Brasil.
Entendi. Você sabe, Alex, que o programa de hoje ele recebe o nome de O Petróleo Era Nosso. Então a gente tem muito assunto importante aqui para tratar, mas em primeiro lugar eu queria falar sobre a greve nacional da categoria que foi iniciada em fevereiro. Alex, se você puder, por favor, nos conte como é que está a situação atual da luta para impedir o fechamento da fábrica lá de fertilizantes e as demissões em massa. Como é que está essa situação?
Infelizmente essa, essa batalha a gente perdeu. É, já foram efetivadas a maioria das demissões. Hoje tem cerca de 25 trabalhadores aí que continuam tocando a fábrica, né, nesse processo de hibernação, que a gente chama. É, mas a maioria aí já teve a sua rescisão consumada. E o que acontece é essa batalha aí se estender para todo o Brasil, né, essa grande guerra aí contra a privatização, contra o desemprego, né? Infelizmente o desemprego já tem atingido principalmente trabalhadores terceirizados por todo o Brasil. E estamos nessa luta incansável para manter trabalho, manter renda, manter investimento. E é de todo dia, é de todos nós. E o petróleo ainda é nosso.
Ainda é nosso.
Enquanto a gente conseguir lutar.
Com certeza, com certeza. Tem. Eu queria que você, se você pudesse, se já tiver alguma noção de quais são as próximas ações do movimento, do que a gente fizer, do que a gente pode fazer para contribuir, como que a gente pode pegar e abraçar essa luta, porque essa é uma luta do povo brasileiro, Alex. E é isso que a gente quer fazer, fazer com que mostremos a essa realidade que tem aí mortal, né, promovida por esses golpistas capitalistas aí, como que a gente pode fazer para mostrar para a sociedade que isso aqui é por nós.
Eu acho que o primeiro é nos entendermos como dono, né, desse processo, dono dessas riquezas, né? Donos da tecnologia.
Perfeito.
A tecnologia desenvolvida por brasileiros, para brasileiros. A gente pode atender toda a população com combustíveis, com derivados, com qualidade, a preço justo. Então, acho que a primeira coisa é esse sentido de propriedade, né? Sermos donos de tudo isso. E depois lutar pelo que é teu, né?
O esclarecimento
por essa riqueza, né?
Exatamente, esclarecer para a população que é nosso, né? Se essa propriedade é do povo, né? E é para ele que pertence, né?
Sim,
a gente que produz é nosso.
Isso, e é uma grande riqueza, né? Acho que desde a Segunda Guerra Mundial aí pra cá, nenhum outro conflito existiu no mundo que não tivesse o petróleo no meio, né?
Exatamente.
Então a gente entender da importância dessa riqueza e que podemos sim levar toda a sociedade, como a gente está discutindo desde 2006, né, com a descoberta do pré-sal, levar toda a sociedade a outro patamar, que nos apropriarmos dessa riqueza e fazer ela retornar para toda a população.
Alex, a gente também, a gente sabe, você é diretor da área de saúde da FUP, né? E nós sabemos que o número de trabalhadores petroleiros que foram contaminados aí parece que está aumentando, o sinal de alerta está ligado. Como é que está essa? Queria que você falasse como é que está essa situação, quais são as medidas que foram tomadas, quais que são os riscos, as famílias, né, estão sendo testadas também, há casos nas plataformas, os trabalhadores estão sendo ouvidos nas medidas em que a empresa vem tomando. Se você pudesse fazer um contexto disso aí para a gente, agora em época de pandemia, né?
Primeiro, quanto aos contaminados, né?
Uhum.
Já são centenas de contaminados, trabalhadores da Petrobras, né, próprios, terceirizados, em todo o território aí, nas plataformas, né, no mar. Temos batalhado desde o início de março, quando começa a discutir a pandemia aqui, mas sem encontrar eco, né, na gestão da empresa, que se assemelha muito aí ao governo nacional, né? E em muitos momentos tratou como um resfriadinho.
Uhum.
E ainda agora, né, depois de já termos inclusive mortes de trabalhadores, né, a mais recente, a gente ficou sabendo ontem, que foi na refinaria de Cubatão, em Santos, mas já tivemos no Amazonas, no Rio de Janeiro, infelizmente aí trabalhadores que foram contaminados e não tiveram aí todo o respaldo da empresa, né? E, na verdade, nesse momento, estamos nessa batalha, né? Tentando com que haja testagem em massa desses trabalhadores, testagem dos contactantes, quando descobre que alguém deu positivo, dos familiares. A gente conseguiu uma conquista agora, essa semana, que é a pessoa não testou positivo, não consegue se isolar em casa, porque tem alguém do grupo de risco, fica no hotel nesse isolamento, então conseguimos que
a vitória, né?
Sair. Mas é tudo muito difícil, é tudo. A gestão nos coloca vários empecilhos e tem dificultado muito esse tratamento.
Lutar pela vida e lutar pelo trabalho, né? Lutar pela riqueza da nação. Você sabe que aqui no programa Vamos à Luta, você tem absolutamente toda a solidariedade do campo progressista e de todo mundo aí que nos ouve, que nos assiste, que compartilha das nossas ideias, também está junto com vocês e com todos os petroleiros. Mas Alex, eu também queria falar de uma outra questão com você, que é sobre o preço dos combustíveis nas bombas dos postos. A gente teve mais um aumento recente, me parece que foi 12%, você me corrija se eu estiver errado, sobre como é que é essa política de preços, né? Por que a gasolina está aumentando aqui no Brasil, né? Ela podia ser mais barata aqui?
Esse é um assunto que a gente já levou para a rádio e precisa retomar.
Uhum.
Podia sim. Né? Os estoques estão altos, com... O único que está fora disso é o gás de cozinha, né? Porque aumentou o consumo, mas gasolina, diesel, o QAV, né? Que é o combustível dos aviões, está sobrando na refinaria. Então não existe a tal da política de mercado, né?
Uhum.
O que existe é os preços flutuando conforme a política externa, e porque no Brasil a política implantada pelo Temer e continuada pelo governo Bolsonaro é de preços internacionais. Então a gente está vendo a disparada do dólar, teve aí um ciclo do preço do petróleo que caiu bastante, mas já está subindo, e é em função disso que os preços estão sendo colocados. Então tiveram quedas circunstanciais na refinaria, deu cerca de 50%, que não chega no posto, né? Então não chegaram aos postos de combustível, não chegou para o consumidor do gás de cozinha. E agora, com a alta do dólar, com a alta do petróleo, ele já começa a retomar. E na refinaria já é o terceiro aumento. Foram 10%, 12%, agora mais 10%. Então já está voltando aos patamares de antes dessa crise.
Ou seja, falando português claro, né, Alex, a gente tem gasolina para botar um preço barato para a população, mas o governo prefere adotar a política subserviente e de ser lacaio do império internacional, dessa mão invisível do mercado, desse neocolonialismo que tem aqui nesse país, né? É muito triste, eu imagino que para você que é trabalhador, está aí há não sei quanto tempo já, você pode até contar um pouco da tua história aí, mas é muito triste, né, para vocês todos aí, né?
Estou há 14 anos na Petrobras, completei agora no começo de maio.
Uhum.
Entrei como técnico, né, fiz o curso de engenharia, agora estou me formando aí na Federal em Direito, inclusive fiquei feliz aí que o Fusca vai estar falando com vocês também, meu professor lá.
Vai estar aí daqui a pouco o Dr. Paulo Fusca, nosso grande companheiro, professor da Universidade Federal do Paraná.
Então, figura excelentíssima aí, dá muito orgulho de estar no mesmo card que ele. Mas para nós, são diversos conflitos, né?
Uhum.
O próprio petroleiro se entender como classe trabalhadora, porque a gente conseguiu com muita luta, muitas décadas, né, atingir um patamar maior aí de renda, né, da renda média nossa, que é muito baixa.
Uhum.
Temos aí um acordo coletivo robusto, e só que em vez da gente virar reflexo, né, para outras categorias virem junta, hoje a gente percebe que alguns nossos companheiros de trabalho se entendem como elite em alguns momentos. E toda essa discussão, né, a respeito de uma riqueza que é a Petrobras, que é um patrimônio do povo, que por mais que ataquem ela continua, né, sendo referência para a maioria da população, e esse processo colocado, né? Combustível é caro, gás de cozinha é caro, com um único intuito, que é a privatização. Que vem do governo anterior, é mantida agora com mais força ainda, e esse presidente, atual presidente da Petrobras, reafirma sempre que ele pode, que ele quer vender, que o sonho da vida dele é vender a Petrobras, e se a gente deixar, eles vão fazer isso, vão entregar a preço de banana e esse patrimônio tão importante de todos os brasileiros.
Exatamente. O objetivo deles é liquidar o patrimônio nacional. Tudo aquilo foi conquistado com a força, o sangue e o suor do povo, né? Mas, Alex, eu queria dizer para você que o orgulho é nosso de te receber aqui, ainda mais. Seja sempre muito bem-vindo aqui no programa Vamos à Luta, como na Rádio Cultura mais livre de todas. É um prazer falar com você. Quero que você leve meu abraço pro Rony, pro Castelhano, pro Salvador, pro Santiago, pra tudo mais, os companheiros lá que agora não me lembro o nome, mas para todos lá, se você puder deixar a tua mensagem final, e muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu depoimento e pela tua entrevista, companheiro.
Eu agradeço, né, você falou nomes de vários companheiros de luta, e é muita gente que se soma, a gente tem um orgulho grande aí de fazer parte desse processo, todos nós, né, lutadores natos. E temos que seguir na batalha, né? Governos vão e vêm, esses gestores vão e vêm, mas a geração de riqueza com o nosso trabalho, já está bem claro nessa pandemia que sem o trabalho, sem o povo trabalhando, não existe capital, não existe capitalista, não existe grande empresário, não existe nada, né? É o trabalho de qualquer profissão que você tem, acho que nunca se viu com tanta clareza a importância de cada um de nós que nos entendemos como classe trabalhadora, e estaremos sempre juntos aí em todas as batalhas que vierem pela frente.
Muito obrigado, Alex. Com certeza a única saída é não sair da luta, pois, como já dizia de novo o poeta Marighella, a única luta que se perde é aquela que se abandona. Bom, agora a gente vai indo para o nosso próximo comercial, mas, Alex, todo mundo fica por aí, que daqui a pouco vai ter o Dr. Paulo Pusca dando uma entrevista aqui para o programa Vamos à Luta, e a gente vai falar sobre vários dos temas atuais. Nada melhor do que alguém que tenha um esclarecimento e que as luzes diariamente, né, circundam aí a sua razão, a sua conduta e as suas escolhas. Fique por aí, daqui a pouco a gente volta.
Eu acredito é na rapaziada, eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.